Olá e bem-vinda de volta à nossa análise de As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Hoje temos uma continuação muito especial. Foi um pedido direto do Gael, que nos pediu para mergulhar fundo nas leis 21 a 25. Então, Gael, essa é para você.
E olha, é um conjunto de leis fascinante. Se as anteriores falavam muito de ação, de estratégia direta, essas cinco aqui, elas entram num território bem mais sutil.
Mais psicológico, talvez.
Exatamente. Elas são sobre o controle da percepção. Não só como os outros nos veem, mas como a gente escolhe ativamente se apresentar para o mundo para alcançar os nossos objetivos.
Controle da percepção. Gostei disso. É como jogar um xadrez com a própria imagem. Então, vamos falar sobre parecer mais bobo do que se é. O poder da rendição, concentrar forças, a arte de ser o cortesão perfeito e, por fim, se recriar. Ok, vamos começar. A Lei 21, que o livro chama de Banque o Otário para Pegar um Otário, a premissa é genial e um pouco traiçoeira, né?
É, e o que a torna tão eficaz é que ela explora a vaidade humana. A vaidade é um ponto cego, sabe? É universal.
E essa lei usa isso como uma arma.
Perfeito. Quando você faz as pessoas se sentirem mais inteligentes que você, a guarda delas baixa na hora. Elas não te veem como uma ameaça, nem como um rival. Te veem como um peão. Alguém inofensivo.
E essa subestimação te dá um espaço enorme para manobrar sem que ninguém perceba.
É como criar uma cortina de fumaça com a própria imagem.
O livro tem um exemplo histórico que, nossa, parece coisa de filme. Pode contar pra gente sobre os garimpeiros Arnold e Schleck?
Ah, essa história é um clássico. Meados do século XIX, esses dois homens, Philip Arnold e John Schleck, aparecem nos escritórios dos homens mais ricos e poderosos de São Francisco.
Estamos falando de gente como o barão dos bancos, William Houston.
Exatamente.
Até gente da Tiffany & Co., certo?
Exatamente. E eles chegam lá se apresentando como, bom, como garimpeiros simples, rústicos, quase caipiras, com uma conversa mole e um saco de diamantes brutos.
A isca perfeita.
A isca perfeita. Eles contam uma história meio confusa sobre terem achado uma mina de diamantes secreta. E os financistas, vendo aqueles dois homens tão ingênuos, sentiram que era a oportunidade da vida deles. Isso. Sentiram-se gênios por estarem, tipo, enganando aqueles simplórios e comprando a mina por uma fração do que ela valia. Eles estavam tão focados na própria superioridade que nem passou pela cabeça deles que podia ser uma farsa.
E claro, era uma farsa.
Uma das maiores da época. Os diamantes tinham sido comprados e plantados ali. Os financistas perderam o que hoje seriam milhões e milhões de dólares. A ingenuidade deles era uma performance.
Fascinante. E é curioso como essa lei também funciona ao contrário. Não é só parecer mais bobo. Às vezes, parecer um gênio absoluto também funciona.
Sim. É o mesmo princípio de controle da percepção, só que no extremo oposto. O livro cita o negociante de arte Joseph Duvin.
Certo.
Um jovem crítico questionou a autenticidade de uma pintura valiosíssima. O Duvin não entrou em debate técnico. Ele só olhou para o jovem e disse, com uma confiança assim inabalável, que outros 20 dos maiores especialistas do mundo já tinham cometido o mesmo erro que ele.
Nossa, que intimidador!
A demonstração de autoridade foi tão esmagadora que o crítico, intimidado, retirou a objeção. Nos dois casos, o objetivo é o mesmo. Usar a percepção de inteligência para anular o pensamento crítico do oponente.
E falando em controlar a percepção de força, a próxima lei vira essa ideia de cabeça para baixo. Se a 21 é sobre parecer mais fraco intelectualmente, e se você for de fato mais fraco num conflito real? A lei 22 sugere algo totalmente contra-intuitivo. Use a tática da rendição.
Essa é uma das leis mais difíceis de engolir, porque vai contra nosso instinto de lutar pela honra, né?
Totalmente.
Mas o Greene argumenta que lutar uma batalha que você não pode vencer é estupidez, não honra. A rendição, nesse contexto, não é derrota. É uma manobra estratégica.
Você ganha tempo.
Você ganha tempo, o recurso mais valioso de todos. Você conserva sua energia, seus recursos e espera o poder do seu oponente diminuir.
E, psicologicamente, você tira do oponente a satisfação da vitória. Eles esperam uma luta, uma resistência. Quando você se submete, eles ficam...
confusos, exatamente. Você os desequilibra. O livro tem um exemplo perfeito com o dramaturgo Bertolt Brecht durante o macartismo nos Estados Unidos.
A caça aos comunistas nos anos 50.
Isso. Muitos artistas foram convocados pelo comitê, confrontaram os políticos de forma agressiva, foram para a lista negra e tiveram suas carreiras destruídas.
Eles lutaram pela honra e perderam tudo. O que o Brecht fez de diferente?
Brecht se rendeu. Ele foi ao comitê vestido de forma simples, fumou um charuto... sabe, criando uma imagem de homem comum para se conectar com um dos congressistas que também fumava.
Uma jogada sutil.
Muito sutil. Ele respondeu às perguntas de forma ambígua, concordando educadamente, parecendo cooperar. Ele os encantou com essa aparente submissão. O comitê, satisfeito por ter vencido, liberou ele.
E o que aconteceu depois?
No dia seguinte, Brecht pegou um avião e voltou para a Europa. Livre. Enquanto os que lutaram de frente tiveram suas vidas arruinadas, ele não perdeu nada, porque se recusou a lutar no terreno do inimigo.
Isso é brilhante. Mas não é uma tática arriscada? Como alguém se rende sem que isso seja visto como fraqueza ou traição pelos próprios aliados?
É um equilíbrio delicado. A chave é que a rendição é tática, é temporária. Um exemplo em escala maior é o do Japão no século XIX.
Quando as potências ocidentais chegaram.
Exato. Com seus navios de guerra, o Japão sabia que não podia vencer. Em vez de uma resistência suicida, eles se renderam diplomaticamente, abriram os portos e adotaram uma política de aprender tudo o que podiam com o Ocidente.
Tecnologia, táticas militares.
Exato. Sistemas políticos. Eles se submeteram para, uma geração depois, emergirem como uma potência mundial. A fraqueza se tornou um caminho para o poder.
Tanto essa dissimulação da Lei 21 quanto a rendição tática da Lei 22 exigem um foco imenso no objetivo final, o que me parece uma ponte perfeita para a Lei 23. Concentre suas forças.
Exatamente. A ideia central aqui é que a intensidade sempre derrota a extensão.
Gosto disso.
Em um mundo que glorifica a multitarefa, a diversificação, essa lei é um argumento radical pela profundidade. É melhor ter uma única mina de ouro e cavar fundo do que várias minas rasas onde você mal arranha a superfície.
No campo do poder, isso se traduz em encontrar um patrono, uma fonte de apoio singular e cultivar essa relação intensamente, certo?
Perfeito. Em vez de ter uma rede de contatos superficial, o livro usa a família Rothschild como exemplo supremo.
Claro!
O Mayer Amschel Rothschild, o fundador da dinastia, ele não tentou fazer negócios com toda a aristocracia europeia. Ele concentrou os esforços dele numa única e poderosa família, os príncipes de Thurn und Taxis.
E mais importante, ele concentrou o poder dentro da própria família.
Isso, enviando seus 5 filhos para 5 principais capitais europeias. Eles operavam como um único organismo, com um foco implacável. Essa coesão os tornou mais poderosos que reinos inteiros.
É curioso pensar nisso hoje, em um mundo obcecado por diversificar tudo. Investimentos, carreira, contatos. Essa lei parece ir contra tudo que nos ensinam.
E talvez por isso seja tão poderosa. Pense nos grandes artistas da Renascença. Michelangelo não trabalhava para dezenas de nobres. Ele tinha o Papa Júlio II.
Galileu tinha os Médici.
Galileu tinha a família Médici como patrona. Ao se dedicarem a um único patrono poderoso, eles não só garantiam financiamento, mas criavam uma relação de interdependência. O patrono ficava tão dependente do gênio do artista que, no final, o poder se invertia. A lealdade concentrada os tornava indispensáveis.
Ok. Então, se alguém concentra as forças em um único patrono, é preciso saber como navegar nessa relação de forma impecável. Imagino que é aí que entra a Lei 24. Represente o cortesão perfeito.
É exatamente isso. A corte aqui é uma metáfora para qualquer estrutura de poder. Uma empresa, uma organização política, até um círculo social.
E o cortesão perfeito é um mestre da inteligência social.
Não se trata de força ou de ser o mais brilhante. Se trata de sutileza, de graça. É sobre fazer seus superiores parecerem melhores, adaptar seu estilo e, o mais importante, nunca ofuscar o mestre.
É uma guerra civilizada, travada com um sorriso. Eu adoro a história do pintor Jean-Baptiste Isabey no Congresso de Viena. Ele tinha um problema de ego gigante para resolver, né?
Um problema diplomático numa tela. Ele foi contratado para pintar o retrato oficial dos diplomatas no Congresso de Viena em 1815. As duas figuras mais importantes eram o Duque de Wellington, da Inglaterra, e o Príncipe de Talleyrand, da França.
E como destacar um sem ofender o outro? Colocar qualquer um no centro da pintura seria um insulto para o outro.
E a solução dele foi genial. Isabey pintou Talleyrand sentado no centro físico da pintura, numa cadeira proeminente. Mas no momento retratado, Wellington está entrando na sala. E todos os olhares, inclusive o de Talleyrand, estão voltados para ele.
Ah, que sacada!
O resultado. Wellington se sentiu a figura principal, porque era o centro das atenções, e Talleyrand se sentiu a figura principal, porque estava no centro físico da composição. Ele satisfez os dois egos, ao mesmo tempo, com pura inteligência social.
Isso é maestria. E mostra como o cortesão pensa vários passos à frente, entendendo que as emoções dos outros são tão importantes quanto o próprio talento.
O que nos leva a outro exemplo poderoso da lei, o pintor inglês J.M. W. Turner. Em uma exposição, a pintura dele, Um Mar Brilhante com um Sol Dourado, foi pendurada ao lado de uma obra do rival Constable.
E a pintura dele era tão vibrante que ofuscava a outra.
Completamente. A inveja e o ressentimento na sala eram palpáveis. Ele poderia ter aproveitado a glória, mas...
Não foi o que ele fez.
Não. No meio da exposição, Turner se aproximou da própria pintura e, com um pincel, aplicou uma mancha de fuligem preta bem no centro do sol dourado, matando o brilho da obra.
O quê?
Um amigo ficou horrorizado, mas o Turner só sorriu e disse que era temporário, que lavaria depois. Ele preferiu diminuir o próprio brilho a criar um inimigo poderoso e invejoso. Essa é a essência do cortesão.
Todas essas leis que discutimos, parecer bobo, render-se, focar, ser sutil, são sobre gerenciar uma imagem que já existe. Mas a última lei de hoje dá o passo final. E se fosse possível criar essa imagem do zero? Chegamos à Lei 25. Recrie-se.
Este é talvez o maior ato de poder de todos. A sociedade, a família, os amigos, todos tentam nos colocar em caixas, nos dar um papel previsível.
Romper com isso é um ato de poder.
Exato. Recriar-se é assumir o controle total da sua própria narrativa. É forjar uma nova identidade, uma que chame atenção, que tenha elementos de drama e se tornar um mestre da sua própria imagem.
Ah, a ideia de que a identidade não é fixa, é uma performance. E quem foi o mestre disso?
Júlio César. Ele entendia a conexão entre poder e teatro como ninguém. Ele não era só um general. Ele era um ator no palco de Roma.
Suas vestes púrpuras, os discursos dramáticos.
Exato. A forma como ele encenava suas entradas e saídas da cidade. Tudo era calculado para criar uma imagem maior que a vida, uma lenda. Ele sabia que as pessoas não se lembram de políticas complexas, mas se lembram de um grande gesto dramático.
E isso não se aplica só a generais. O livro traz o exemplo da escritora George Sand, que é fascinante.
Sim. Nascida Amandine Dupin no século XIX, uma época em que as mulheres tinham pouquíssima liberdade. Ela não aceitou esse papel. Adotou um nome masculino, George Sand, e passou a usar roupas masculinas.
Não era só um capricho, era uma estratégia.
Com certeza. Deu a ela acesso a círculos literários e sociais fechados para mulheres. Permitiu que viajasse sozinha e lhe deu uma persona pública, que ela podia controlar como quisesse. Ela se recriou para escapar das limitações do seu tempo.
O que nos leva a uma ideia poderosa, o timing dessa recriação. Não é só o que se faz, mas quando se faz.
Perfeitamente colocado. O exemplo final do livro é Franklin D. Roosevelt, eleito no auge da Grande Depressão com o país em pânico. Entre a eleição e a posse, ele ficou em silêncio por meses. Ele se retirou, não disse nada.
Enquanto a ansiedade da nação chegava a um ponto de ebulição,
fazendo discursos poderosos,
O contraste entre o silêncio e a ação súbita criou um efeito dramático de controle, de propósito e de poder. Ele não apenas agiu, ele encenou a ação.
Uau! Então, de parecer mais bobo a se tornar o autor da própria história, cobrimos muito terreno. Vimos táticas de dissimulação, o poder do foco, a importância da graça social e, finalmente, a arte da auto-reinvenção.
E o fio que conecta todas elas é o controle da percepção. Se você controla como é percebido, seja como bobo, como submisso, como indispensável ou como uma figura lendária, você tem uma vantagem imensa. Essas leis nos ensinam a ser fluidos, estratégicos e, acima de tudo, conscientes do palco em que estamos atuando.
Uma análise incrível. E para o Gael e todos que nos ouvem, fica uma reflexão final baseada nessa última lei.
Exatamente. A Lei 25 fala sobre recriar a si mesmo de forma dramática, de um jeito que chame atenção. Mas, pensando no nosso mundo atual, o mundo de mídias sociais, de vigilância constante, onde cada passo pode ser documentado, será que esse tipo de reinvenção dramática se tornou mais fácil de executar ou infinitamente mais difícil?
Boa pergunta.
Onde fica a linha tênue entre ser o mestre da sua própria imagem e ser desmascarado como uma fraude em um mundo que parece nunca esquecer?